Está entrando no ar, Seminário Gerados pela Doutrina Bíblica. Aproveite e aprenda a Palavra de Deus.
Eu amo Tua Palavra, Senhor, amo a Tua Palavra.
Bom, se nós amamos a Palavra, é porque nós a conhecemos. Nós conhecemos a palavra, então nós entendemos e queremos obedecer à palavra de Deus. Bom, hoje nós vamos dar início a um tema. Nós estudamos sobre Deus, não é? Eu estudo de teologia, eu estudo sobre Deus, como Ele se revela. Não é o Deus que eu imagino, que penso, que os outros dizem. Hoje eu conheci uma pessoa. E essa pessoa disse, eu estou doente, eu sei que daqui a pouco eu vou morrer, eu quero morrer tranquilo, em paz, porque eu sei que eu vou reencarnar, eu não sei se eu vou reencarnar num melhor, num pior. Eu falei, você crê nisto mesmo? Não é? Eu falei, com que garantia? Quem te disse isso? Eu, com muito jeito, falei, mas eu acredito porque a Bíblia diz isso, mas Jesus fala de ressurreição. Eu falei, porque Jesus, ele provou. Ele mesmo ressuscitou. A prova de que ressuscitaremos é isso. Mas, enfim, a doutrina do Espírito Santo, conhecida também como paracletologia, vamos falar sobre isso. E por que é importante estudar este tema? Porque é um tema que foi muito controverso, houve um debate muito grande sobre a existência do Deus Espírito Santo. Aliás, a doutrina da Trindade tem sido especulada, não entendida e negada por muitas seitas e até por muitos grupos que se dizem cristãos, mas negam a triunidade, ou seja, o único Deus na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, por isso que é importante a gente estudar, ler, meditar Bíblia com Bíblia. Você pode até não acreditar no que eu fale de mim mesmo, nem problema, só não deixa de me amar. Agora, você não crê na Bíblia, vai te dar problema. Você não crê no senhorio de Jesus, dá problema. Você não crer que Deus, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, é ele que convence, é ele que nos conduz, é ele que habita em nós, aí tem problema. Então é importante muito a gente estudar o Espírito Santo. Já falamos sobre Deus, Palavra, Jesus, e agora vamos falar sobre Deus e Espírito Santo. Página 277, capítulo número 9. Queria pedir ao irmão Natan que nos ajude lendo estes primeiros parágrafos da página 277.
Diz assim: a doutrina do Espírito Santo, a julgar pelo lugar que ocupa nas Escrituras, está em primeiro lugar entre as verdades redentoras. Com exceção de 2 e 3 João, todos os livros do Novo Testamento contêm referências à obra do Espírito. Todos os evangelhos começam com uma promessa do derramamento do Espírito Santo.
Só um minutinho, irmão Natan. Mas lembrando que a 2ª e 3ª carta de João foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, porque toda a Escritura, não é, foram escritas por homens, mas inspiradas pelo Deus Espírito Santo. Lembrando que 2ª e 3ª cartas de João são cartas pequeninas. Então são cartas de 20 versículos, entendeu? Então, vamos lá, outro parágrafo.
No entanto, reconhecidamente, essa doutrina é mais negligenciada. Formalismo e um medo indevido de fanatismo produziram uma reação contra a ênfase da obra do Espírito na experiência pessoal. Naturalmente, esse fato resultou em decadência espiritual, pois não pode haver um cristianismo vivo sem o Espírito. Somente ele pode tornar real o que a obra de Cristo possibilitou. Inácio, grande pastor da igreja primitiva, disse assim.
Não precisa ler isso aqui, não. Aí você lê, você tem o livro, né? O livro é esse aqui, para quem ainda não tem, é Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, de Mayer Pilmer, editora Vida. É editora Vida mesmo? É. Editora Vida você encontra nos sites. Bom, nós temos, por exemplo, vários grupos tidos como cristãos não creem na pessoa, como é, o Espírito Santo, como uma pessoa. Creem como uma influência. E nós vamos, pela Bíblia, não temos que provar nada de ninguém. Eu não estou estudando a Bíblia para eu crer na Bíblia. Eu estudo a Bíblia para eu conhecer a vontade de Deus, é Deus se revelando através da mesma. Então, se você vai estudar a Bíblia com um sentimento especulativo, vai dar problema. Então, quando eu me converti, eu entendi plenamente, né, o Espírito Santo, a Bíblia é a palavra, ela não contém, ela é. Algumas pessoas, ela tem algumas partes da Bíblia, não é? E até muitos espiritistas, ou os que estão ligados à espiritualidade, né? Porque eles não creem na inerrância da palavra de Deus e na totalidade da inspiração plenária da palavra de Deus. Então, até essa pessoa que eu conheci hoje, você crê exatamente o que está escrito na Bíblia? Eu falei, exatamente, dada a sua devida interpretação. Então, temos grupos, por exemplo, Testemunho de Jeová. Você quer ver o pessoal que trabalha? Mormons, não é? Também. E outros grupos. Às vezes dizem que creem no Espírito Santo, mas não creem na sua ação, no ministério, na eficácia, no senhorio, na sua vontade. Então, você diz que crê, mas não lança mão, não adianta nada. Então, tem algumas pessoas que não creem como a Bíblia, porque, na verdade, são descuidados, me permita a expressão, sem querer ofender ninguém, acabam sendo preguiçosos e querer tudo mastigado, né? Em vez de você pegar os ingredientes e procurar saber os bons ingredientes, não, você quer um negócio pronto, quer prontinho. Aí você vai, não é, para várias portas denominacionais, grande parte dogmática, eles constroem os seus deuses, fazem as suas especulações, falsificam a palavra de Deus, aí dá para você. Aí você que não conhece a Bíblia, o que você faz? Ó, come comida estragada. Então, vá à fonte. Mas Escritura, Deus, Espírito Santo, como é que pode? Como é que vai ser isso? Irmão, algumas coisas não tem para como eu explicar, mesmo porque não foi revelada no sentido detalhado. Mas, nas Escrituras nos dão entendimento pleno e o Espírito Santo que nós estamos sendo iluminados pelo Deus que habita em nós. Ok? Deixa eu trazer aqui algumas informações. Por exemplo, você já ouviu falar de alguma denominação? Até, para mim, uma denominação que se chama cristã e não crê no Espírito Santo de Deus é pseuda. Não é cristã, é pseudo-cristã. Por exemplo, onde é que está a Trindade na Bíblia? Irmãos, é só ler o versículo. Tem um versículo só, em um, dois versículos, que já combate essas coisas. Vamos lá. João capítulo 14, versículo 26. Vou citar pouquíssimos, até para que a gente ganhe tempo. Como eu já disse, eu quero terminar essa aula, esse seminário, até no máximo dia 20 de dezembro. No máximo. João 14, 26. Vamos lá. Mas o Consolador, o Espírito Santo. Mas o Consolador, o Espírito Santo, é uma pessoa, né? Ele é o Consolador. Então, mas o Consolador. Quem é o Consolador? Uma pessoa. Ok? Que o Pai enviará. Quem é o Pai? Outra pessoa. Em meu nome. A terceira pessoa. Está aqui a Trindade. Mas... Irmãos... Batismo de Jesus no Jordão. Ouviu-se uma voz. Este é o meu filho, a qual me agrado, me comprazo. E desceu sobre Jesus o quê?
Uma pomba.
Na forma do Espírito Santo. Ainda em João 15, 15, 26, só para que a gente feche aqui. Porque tem pessoas que não creem. Não crê na Bíblia, meu irmão? Um abraço, viu? Você não pode crer em parte da Bíblia. Aqui não é self-service. Eu me alimento do que eu quero. Eu só gosto assim, olha. Deus vai abrir o mar. Não, isso aqui eu quero para mim. Aí tem outro versículo bíblico. Arrependa-se que o machado dá raiz. Não, isso aí não é para mim, não. Então, Bíblia não é self-service. Não comer o que te agrada. Você tem que comer o rolo todo. É amarguinho, mas vai ser salvação para você. O que diz aí 26? Deixa eu ler. Quando, porém, vier o Consolador ou o Espírito Santo, aí Jesus fala que eu enviarei duas pessoas a vocês da parte do meu
Pai.
O próprio Senhor Jesus disse, quando ele já ressurreto, capítulo 20, e 8, capítulo 28, quando ele apareceu aos seus discípulos, dando o comissionamento, né, ele disse, ide, fazei discípulos em meu nome. Quando ele fala fazer discípulo em meu nome, ou seja, é na obra que ele fez. Na obra que ele fez. Fazei discípulos em meu nome, batizando como?
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Acabou. Então, Jesus diz, se eu não crer nas palavras de Jesus, que nós falamos já sobre o cânon, cânon é toda a Bíblia que foi inspirada plenariamente por Deus. Se eu não crer nisto aqui, como fica? É ensinando a guardar todas as coisas que tem ordenado. Então, batizando como? Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Eu estou lendo aqui, eu não sou doido. Ficou claro? Um outro tema, o Evangelho não, mas é uma das cartas joaninas, ou de João. Eu não sei se eu vou... lá no capítulo 5, irmão, de 1 João, eu só estou dando uma breve palavra introdutória, porque o livro é denso sobre este assunto. E eu não vou ler ipsiliter em cada frase, cada palavra, tá bom? Estou dando um parecer, se alguém tiver dúvida sobre o tema, nós não vamos avançar. Lá na frente, a pessoa deve estar tudo querendo que chegar logo, né, os dons do Espírito Santo de Deus. Porque se, quando fala do Espírito Santo, né, os dons, sim, vamos falar sobre isso, mas não vamos antecipar. João capítulo 5, versículo número 7. Pois três são os que dão testemunho no céu. São três ou dois?
Três.
Vamos lá. O Espírito, a água e o sangue, e estes três concordam. Irmão, lendo este, tem traduções diferentes. Né? Outros dizem a palavra, né? Concordo no céu. Né? O Espírito, a palavra, é diferente, mas fala da triunidade, do trino Deus. E agora, mas isso aí, essa palavra aqui que está em 1 João foi acréscimo, não é canônico. Vem cá, então eu vou tirar Evangelho de Mateus, vou tirar Evangelho de João, esquartejar a Bíblia. Por isso que não pode ser uma doutrina da Trindade, né, em um versículo, mas vamos supor, o que não é verdade, eu creio em toda a Bíblia. Vamos supor, mas então tá, tudo bem, esse versículo aqui houve um acréscimo. Não é, estou fazendo aqui uma suposição. Mas e os demais versículos? Ide fazer discípulo batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E algumas pessoas erram. Por exemplo, quando Pedro, o apóstolo, ele faz a sua primeira pregação, lá depois do batismo com o Espírito Santo, do derramar do Espírito Santo em Atos, no capítulo 2, É-nos dito ali. Vamos lá, olhar. Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 37.
Qual capítulo?
Capítulo 2 de Atos, na primeira conversão, né? Ouvindo eles isto, afligiram-se, né? Preocupados em seu coração, e perguntaram: Pedro, o que nós vamos fazer? Né? O que devemos fazer agora? Nós cremos na sua pregação. E Pedro disse: arrependam-se, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Tem certa denominação que eu não me lembro agora, não sei se é Ciência Cristã, eu não lembro agora a denominação, eu não quero errar, não quero cometer um erro. Tem denominação que se chama cristã, baseado nesse versículo, quando fazem o batismo em águas, eles batizam só em nome de Jesus, porque eles encontraram esse versículo aqui. Ah, tá escrito, tá lá escrito, não é? Batizando em nome de Jesus, para perdão de pecados, recebereis o quê? O dom do Espírito Santo de Deus. Mas quando aqui Pedro, que andou com Cristo, recebeu as instruções direto de Cristo, ele, quando está falando em nome de Cristo, é na obra e nos ensinamentos dele. Qual é o ensinamento de Cristo? Nós já lemos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a mesma coisa errônea, não é, que pessoas dos nossos dias, não é? Ah, eu tenho que clamar pelo sangue de Jesus. Mas sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Certinho. Mas quando se fala em nome de Jesus, está falando em toda a sua obra. Inclusive o sangue que foi derramado. Oh, meu Deus, me ajuda. Nós lemos Atos capítulo 10, versículo 43, sobre essa falácia, esse mantra que foi entronizado, endeusado em uma denominação. 10:43 de Atos. Dele dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão remissão dos pecados pelo seu nome, pelo seu sangue. 10:43.
Nome.
Ué. Como é que está lá? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Quando se fala o nome de Cristo, é a obra que ele realizou. Então, são essas coisinhas mal entendidas, mal interpretadas, viciadas, que vieram de outras pessoas, têm que ter uma consciência para entender a Bíblia. Vem cá, esse versículo se contradiz com outro? Mas é o sangue de Jesus, aqui está falando nome? Como é que é isso? Lá é sangue, aqui é nome. O nome, a pessoa, a obra de Jesus. Quando se fala nome, está se atribuindo toda a obra de Cristo. Ou seja, sua morte vicária, o sangue derramado. Entendeu isto? Amém? Agora vamos avançar, irmão Natan.
Eu dei uma pesquisada aqui, chama-se Igreja Apostólica Pentecostal ou Pentecostais em Nome de Jesus, que acreditam nisso.
É, mas tem uma mais conhecida do que essa, não sei se é Igreja Congregação Cristã do Brasil. Eu acho que, eu posso estar enganado, se eu estiver errado, eu não tenho convicção, mas é uma igreja, congregação cristã do Brasil, parece-me que também que só faz o batismo em nome de Jesus por causa deste versículo. A Lorena colocou aqui, então, a remissão dos pecados, o perdão é pelo seu nome. Mas aqui, então, há equívoco? Não. É só ter entendimento. Quando se fala nome de Cristo, é toda a obra, tudo o que ele fez. Ok? Agora sim, vamos lá. Página 281, 281, a natureza do Espírito Santo. Eu vou ler aqui esse primeiro parágrafo. Aqui tem um esboço, vamos ganhar tempo. Você que tem um livro aí, né? É um conteúdo bastante denso, mas ainda não é, digamos, conclusivo, né? É apenas um esboço. E o importante é você ler, reler, ler, reler. Não deixe de ler as referências bíblicas. Outros dizem, essa questão de alegoria. Uma pessoa me disse: Ah, Salomão é um tipo do Espírito Santo. Eu falei: Quem te disse isso? Fica imaginando. Alegorizando. Quem tem alegoria. A imaginação é o mundo, acabou. Então vamos lá. Quem é o Espírito Santo? Uma pergunta que é feita aqui, página 281. Resposta a essa pergunta encontra-se no estudo sobre os nomes que lhe foram dados, os símbolos que ilustram as suas obras. Por que que eu dei essa explicação sobre nome e sangue? Porque as pessoas que ainda não têm a convicção sobre a pessoa do Espírito Santo como Deus, a terceira pessoa, da Trindade, é porque não encontram, digamos, de maneira, uníssona, apenas o nome, o Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus tem nomes diferentes, mas que referem-se a ele. É a mesma coisa de Cristo Jesus. Vamos lá? Então vamos lá. Os nomes do Espírito Santo. Irmão Natan, por gentileza.
O Espírito de Deus, o Espírito é o executivo da divindade, operando tanto na esfera física quanto na moral. Por intermédio do Espírito, Deus criou e preserva o universo. Por meio do Espírito, o dedo de Deus, Deus opera na esfera espiritual, convertendo os pecadores, santificando e sustentando os crentes.
Bom, vamos lá. Então, o Espírito de Deus é um dos nomes. Ah, mas se é Espírito de Deus, então não é Deus? Não, meu filho. É apenas o primeiro aqui que ele está dando um exemplo. Ok? O Espírito de Deus. Bom, se fosse uma influência do Deus Pai, por que que seria enviado um outro? Essa palavra outro no grego é uma pessoa da mesma estirpe autoridade, ou seja, é outro Deus. Como é outro se só tem um? Não sei explicar. É a triunidade de Deus. Ok? Então, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele vai fazer o quê quando ele vier? Quando ele vier, ele vai fazer o quê, Natan? Convencer?
Da justiça, do pecado e do juízo.
Vai fazer isso. E se ele for retirado, quem vai convencer mais? Então, se hoje, no derramar do Espírito Santo, de Pentecostes para cá, pessoas rejeitam o Espírito Santo de Deus, lemos na aula passada, Atos 7,51, resistem o Espírito Santo. Não é graça irresistível, porque senão ninguém conseguiria resistir. Gente, não me chama de pangaré. Pode até brincar, mas não, por favor. Por que resiste o Espírito Santo de Deus? Atos 7,51, ou seja, ele está ali tentando convencer, revela a Cristo, mas as pessoas resistem. Resistem. Então, como nós lemos também recentemente em Hebreus, que as pessoas podem resistir da graça de Deus. Então, vemos aí não só o nome, mas a ação do Espírito de Deus. Está escrito lá no início: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma, vazia. E o quê? O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Eita glória! Olha a Trindade aí. Olha, mas façamos Deus, Façamos o quê? Se fosse, não existe trindade, ou então, eu faço. Então, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Ok? Avançando, irmão Natan.
O Espírito Santo é divino no sentido absoluto?
Aqui está respondendo já. Sim. No sentido absoluto, único. Aí nós vamos falar algumas características aqui na frente. Aí que nós vamos avançar. Vamos lá.
Prova-se sua divindade pelos seguintes fatos. Aplicam-se a ele tributos divinos. Ele é eterno, onipresente, onipotente e onisciente.
Irmãos, nós não vamos ler, mas se você está aqui, se você tem o seu livro, levanta a mão aí para eu ver. Se fosse no Zoom, dava, né? Quem leu o livro? Quem fez a lição? Quem fez o dever de casa? Dever de casa é ler a lição que nós vamos dar. Ok? Então, quem leu a lição? Quem leu as referências? Por falar nisso, deixa eu te fazer um breve parêntese aqui. Você quer gravar a Bíblia, gravar o estudo, os ensinos? No final do livro, tem um questionário de todos os capítulos. Aí você vai voltar, vai memorizar, vai prescrutar, aí você vai ler, reler de novo, aí você vai ficar um conhecedor que gravou mensagens bíblicas, as referências. Então, lá no final, é bom que você faça o questionário. Ah, mas meu Deus, não tenho cabeça para isso, eu já estou idoso, estou idosa, estou novo demais. Não, é para todos. É para todos. Então, Deus, ele tem atributos únicos. Aí já foi dito aqui. Qual é?
Onipotente.
Eterno.
Uhum.
Onipotente é o quê? Pode tudo.
Uhum.
Onipresente.
Está presente em todos os lugares.
Onisciente, sabe tudo. Atribuem-se a ele obras divinas, como, por exemplo, criação, regeneração e ressurreição. Classifica seu Espírito Santo junto com o Pai e o Filho. E aqui as referências. Irmãos, eu mais uma vez, leia as referências bíblicas. Você pode não ter sido chamado para ser um doutor de Bíblia. Quando eu falo doutor de Bíblia, é ser professor de Bíblia. Mas você tem que estar apto para conhecer o necessário sobre a pessoa de Deus. Natan, acho que já todo mundo sabe, de tanto que eu repeti aqui, está calor aqui ainda. Capítulo 22 de Mateus, versículo 29. Capítulo 22 de Mateus, versículo 29. Não deixe de lembrar desse versículo. Quando se fala, ah, não, a escritura já era, a escritura acabou, daqui para lá é só a revelação, daqui para lá agora é só a nossa consciência, deixa a vida me levar, o importante é ser feliz, eu tenho o direito de ser feliz, não importa se dá, não importa, só quero saber se é bíblico ou não, eu quero é que dê certo. Vamos lá.
Jesus respondeu, o erro de vocês está no fato de não conhecerem as escrituras e nem o poder de Deus.
O erro de você está onde? O erro das pessoas está onde?
Em não conhecerem as escrituras.
Jesus fala, o erro de vocês está não em não conhecer a palavra de Deus. Aí está o erro. Porque querem seguir os seus próprios caminhos ou caminhos criados, atalhos por homens. Segundo ponto, irmão Natan, ainda 282.
O Espírito Santo é uma pessoa ou é apenas uma influência? Muitas vezes descreve-se o Espírito de uma maneira impessoal, como o sopro que preenche, a unção que unge, o fogo que ilumina e aquece, a água que é derramada e o dom do qual todos participam. Contudo, esses nomes são meramente descrições de suas operações.
Amém.
Descreve o Espírito de uma maneira que não deixa dúvida quanto à sua personalidade. Ele exerce os atributos da sua personalidade.
Para aí. Então, ele tem personalidade. Ele não é um ser bruto, não é uma influência. E aqui estão os versículos que validam aquilo que nós estamos meditando. Eu sei que, eu acredito, não é, que a totalidade dos seminaristas aqui, claro que creem no Deus Espírito Santo, mas é bom a gente olhar, ver na Bíblia, porque as pessoas vão perguntar. Me perguntaram, oi, encarnação, eu vou reencarnar. Deu dó, eu vou encontrar com essa pessoa de novo? Falei, meu filho. Eu falei, ó, como eu falei, olha, eu tenho amigos que também pensam igual a você, eu amo os meus amigos, tal. Mas eu leio a Bíblia, eu acredito o que Jesus falou. E Jesus falou o quê? Ressurreição. Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, ressuscitará. Eu sou a ressurreição e a vida. Falei, como é que eu vou seguir pessoas que estão no túmulo, que criaram os seus deuses, as suas doutrinas falhas, e vou deixar de crer num Deus que falou para mim agora? Samuel, se você não conhecer a Escritura, você está errando. Aí vem um pastor de púlpito, num seminário, vai num via satélite e diz, não, eu não quero nem saber se está na Bíblia. Ou seja, jogou a Bíblia no ralo. Descarados. Tem nem vergonha. Quero nem saber se está na Bíblia. Porque o seu mestre diz, a Bíblia é só até aqui. Agora acabou a Bíblia. E aquele ditado popular, Natan não pegou essa brincadeira e disse, se o mestre mandar, faremos todo. Se não fizer, levaremos bolo. Chamado de Bente ou Bente ou Frade. É quem mais antigo sabe que brincadeira é essa. Então aqui estão os versículos que atribuem, não é, a personalidade. Não é? Diz aqui, a mente, vontade, sentimento, atividades pessoais lhe são atribuídas. Ou seja, ele revela, ele ensina. Ele testemunha, intercede, ele fala, ordena, testifica, ele pode ser entristecido, Efésios 4, não entristeçais quem? O Espírito Santo. Ele não pode mentir, não se pode mentir a ele, e nem blasfemar contra ele. Estão aí versículos que dão a ele atributos de pessoa, que tem personalidade. O segundo parágrafo aqui diz assim: alguns talvez tenham negado a personalidade do Espírito, porque ele não é descrito como tendo corpo ou forma, mas é preciso distinguir a personalidade e a forma corpórea, possuir corpo. A personalidade é aquilo que possui inteligência, sentimento e vontade. Ela não requer necessariamente um corpo, mas por quê? Deus é o quê? É corpo ou Espírito? Deus é.
Espírito.
Então, adoremos e amemos ao Senhor Espírito em.
Verdade.
E aqui o parágrafo anterior, leia para mim, Natan.
Sua personalidade é indicada pelo fato de que se manifestou em forma visível de pomba e que ele se distingue de dos seus dons.
Então não é uma influência, uma imanência, é uma pessoa. Ok? Outro nome. Até aqui, apenas o Espírito de Deus. Outro nome, o Espírito de Cristo.
Não há nenhuma distinção especial entre as expressões Espírito de Deus, Espírito de Cristo e Espírito Santo. Há somente um Espírito Santo, da mesma maneira que há somente um Deus e um Filho. Mas o Espírito Santo tem muitos nomes que descrevem seus diversos ministérios.
Entendeu, queridos irmãos? E aqui tem a explicação. Por que que é chamado o Espírito de Cristo? Aqui tem explicação. Lá em Romanos 8, 9, se o Espírito de Cristo, que é o Espírito de Deus, não está nele, ele não é de Cristo. Então, se eu, e no versículo, isso, versículo 9, no versículo 14 é, se você não for guiado, conduzido, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, você não é filho de Deus. Se você diz que tem o Espírito Santo e vive na teta do pecado, ele já não está em você. Eu não sei qual é a referência, mas lá no livro de Juízes, na história de Sansão, é-nos dito que Sansão era um escolhido de Deus, nascido de um milagre, a mãe era estéril, foi revelado pelo anjo do Senhor, não cortava cabelo, ele tinha, fazia parte do nazireado. Tinha que obedecer pai, mãe, enfim. Só que ele, Sansão, tinha uma força sobrenatural, força divina. Quem dá essa força? Deus. Poder. Só que esse poder não era dele. Era do Espírito Santo que nele habitava. Por isso que Atos 1:8 diz: estejais em Jerusalém até que sejais revestidos do poder do Espírito Santo de Deus. Então ele matou 1000 com a queixada, incendiou vinha, fez e aconteceu, mas porque Deus estava com ele. Qual é o versículo, Natan, encontrou?
É, Juízes 13, ali a partir do 2.
Havia um homem de Zorá da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril. Não, não é esse não. É, já é o capítulo 13?
É.
Onde fala que o Espírito Santo se afastou dele?
Ah, se afastou.
É, está escrito que Sansão não sabia que o Espírito Santo já não estava nele. É esse versículo. Vê se a irmã Lorena já colocou, que às vezes ela coloca rápido. Ainda não. Então tem uma referência lá no livro Juízes, né? Sansão não sabia que o Espírito Santo já tinha se retirado dele. Por isso, ele perdeu a força. Em outras palavras, por isso ele morreu. Mas depois se arrependeu, orou e Deus o ressuscitou. Em outras palavras. Então, encontrou. Não tem problema. Vê se alguém já encontrou e a gente passa para frente. Juízes 13. Eu não sei qual é o versículo, mas não tem problema. A expressão é essa. Sansão não sabia que o Espírito já tinha se retirado dele. Ok? Então, a questão não é o que está, não é o vaso, é o que está dentro do vaso. O precioso é o que está em nós. É o Espírito Santo de Deus que tem que nos dominar, que tem que nos dominar. Capítulo 16, versículo. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor, na minha tradução é, que o Espírito Santo já se havia se retirado dele. Meu Deus do céu. Está vendo? Então, o Espírito de Cristo. Quem é que envia o Espírito de Cristo? Não é? Mateus 3,11. Vamos lá. Sobre o Espírito de Cristo, lemos aqui Romanos 8,9. Quem batiza com o Espírito Santo? 3,11.
Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com o fogo.
Jesus está falando, aqui João Batista falando de Jesus e do Espírito Santo de Deus, ok? Então, quando você vê na Bíblia Espírito de Cristo, é o Espírito Santo. É a terceira pessoa da Trindade. Página 284, o conselheiro.
Diz assim: esse é o título dado ao Espírito no Evangelho de João, capítulos 4, 14 a 17. Um estudo do fundo histórico desses capítulos revelará o significado do dom. Os discípulos haviam tomado sua última ceia com o Mestre. O coração deles pensando na partida do Mestre, estava triste e estavam oprimidos pelo sentimento de fraqueza. Quem nos ajudará quando ele partir? Quem nos ensinará e nos guiará? Quem estará conosco quando pregarmos e ensinarmos? Como poderíamos enfrentar um mundo hostil? Cristo aquietou esses temores infundados com esta promessa. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre.
Conselheiro, consolador, o que vai guiar, vai ensinar. Então ele ensina, né? João 14, 26 diz, não é? Aquilo que eu tenho, vamos ver, João 14, 26. João, Evangelho 14, 26. Sobre ele que ensina.
Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse.
Quem é que faz lembrar?
O Espírito Santo.
Mas ele vai lembrar o quê? Aquilo que você...
já sabe.
Que você leu, né? Ah, isso é uma coisa muito... é um erro muito grande e fora do contexto... Jesus não ensinou o que as pessoas pensam que ele ensinou. Você não precisa nada. Quando chegar lá para fazer para os outros, Deus vai te dar a palavra que tem. Claro, a palavra, a resposta, a palavra de sabedoria. Ok. Mas com relação à pregação bíblica, você tem que aprender. Se aparecer um eunuco, o tal França, o pastor, você é pastor mesmo? Me fala aí sobre a ressurreição de Jesus. Me fala sobre a ressurreição, me fala aí sobre pecado. É Jesus mesmo Salvador? O que está escrito aqui em Isaías 53? Está falando de quem? Ou seja, eu não vou esperar Jesus, vai me revelar, vai sair um anjo falar para mim. Não, eu sou o instrumento que preciso dedicar a minha vida ao Senhor. Ler. Timóteo, persiste em ler. Então, eu leio, aí quando eu leio, tem o Espírito Santo de Deus, versículo 26 do que nós lemos. O Espírito Santo vai ensinar, te dar compreensão e vai fazer você fazer o quê?
Lembrar.
Lembrar. Ora, Jesus. Ora, pois. Jesus viveu como um homem aqui, Natan?
Sim.
Sim. O microfone está longe. Viveu. Por ele ter vivido como um homem, ele precisou do Espírito Santo de Deus?
Sim.
Como é que eu provo isso? Pela Bíblia. Lucas 4:1 e 4:14. Aí, se Jesus, sem pecado, mas finito como de carne e osso, como um homem, ele precisou, e eu? E tu, homem de Deus? E tu, mulher de Deus? Diga lá.
Jesus, cheio do Espírito Santo.
Para. Jesus estava cheio de quem? De Deus. Do Paráclito ou Paracleto. Jesus, cheio do Espírito Santo. Leia o 14.
Então Jesus, no poder do Espírito...
Para. Esse Espírito aí é maiúsculo, letra maiúscula. No poder do Espírito Santo, diz a palavra. Então ele foi conduzido, guiado pelo Espírito Santo. E nós somos filhos do Pai Eterno, também devemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14. Ok? A palavra conselheiro, paracleto, no grego, significa alguém chamado para ficar ao lado de outrem com o propósito de ajudá-lo em qualquer eventualidade, especialmente em processos legais e também criminais. Então ele vai estar do seu lado. Agora tem outro texto bíblico, ele vai estar entre nós e em nós. É João? Eu não lembro a referência, mas está entre João 14 e 17. 14, 15, 16 ou 17. O Espírito Santo virá, estará entre vocês e em vocês. Ou seja, está no nosso meio, porque ele é onipresente. Ele está em nós, porque nós que temos a Cristo, nós tivemos o novo nascimento, ele habita em, ele está entre e em nós. Achou?
João 14, 17.
É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em. Eita maravilha. Amém, igreja? Então é conselheiro. Veja que esse atributo de conselheiro também é dado a quem? A Cristo. Lá em Isaías, o menino nasceu, o menino nos deu, e o nome dele será Pai da Eternidade, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Amém, igreja? Então, o conselheiro é um dos nomes dado. Natan, página 285, para a gente ir para o intervalo. Aliás, vamos terminar esse aqui. Terminar esse aqui, depois vamos para os outros tópicos. Ainda no tema sobre o conselheiro, lá 285, a vinda do conselheiro não significa que Cristo cessou de ser o intercessor, o justo de seu povo. João informa-nos que ele ainda desempenha seu ofício de quê? De ser o conselheiro, de ser o intercessor. Vem cá, só Jesus pode aconselhar, ser conselheiro? Não, triunidade. Todos os três são uno, concordam, não tem divergência. Não, faz isso, faz aquilo. Não. Não tem isso. Então, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis e Jesus intercede também por nós? Romanos 8, 34. Vamos ver. Se é só o Espírito Santo que intercede? Oh, mas ele é Deus, Jesus é Deus, Deus é Deus. Então, não vamos confundir as coisas. 8:34. Diz a Bíblia que o Espírito Santo intercede por nós, nos ajuda a orar com gemidos inexprimíveis. E aqui, quem intercede por nós? Romanos 8:34.
Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós.
Então Jesus também é conselheiro, Jesus é intercessor e nos dá do seu Espírito, como diz Romanos capítulo 8, versículo número 9. Outro nome, aí o nome mais conhecido, que é a página 287, onde está escrito o Espírito Santo. Vamos ouvir um louvor e nós voltamos daqui a pouquinho. Não desligue, não vá embora, não vá dormir ainda, que está cedo. E daqui a pouquinho, depois do próximo louvor, nós vamos de volta ainda falar sobre os nomes atribuídos à terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo.
Sarados,
está aqui, está aí também. Porque o Espírito de Deus, ele é onipresente. Está presente aí, falando, ministrando no seu coração, convencendo, como é nos dito pelo Senhor, convencendo da justiça, do pecado e do juízo. Mas esse Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito, que nós não somos apenas criaturas, nós somos filhos de Deus. Amém? São 20 horas e 31 minutos no horário de Brasília. Estamos de volta com o nosso seminário Gerados pela Doutrina Bíblica. Seminaristas do Brasil e do exterior estão aqui conectados conosco. Sejam todos bem-vindos à segunda parte da 42ª aula, onde estamos tratando sobre o Espírito Santo, a doutrina do Espírito Santo. E agora na página 287, ainda falando sobre os nomes do Espírito Santo, que são atribuídos por Deus, por Ele, mas que estão registrados na palavra de Deus, ok? Falamos sobre conselheiro, ainda é intercessor, intercede por nós, Jesus e o próprio Espírito Santo, e agora nome, o Espírito Santo. Por favor, irmão Natan.
Espírito Santo, ele é chamado Santo porque é o Espírito do Santo Deus e porque sua obra principal é a santificação. Necessitamos de um Salvador por duas razões: para fazer alguma coisa por nós e alguma coisa em nós. Jesus satisfez a primeira razão ao morrer por nós e pelo Espírito Santo. Ele habita em nós, transmitindo à nossa alma sua vida divina. O Espírito Santo veio para reorganizar a natureza do homem e para opor-se a todas as suas tendências más.
Diz lá que quem não tem o Espírito Santo não é de quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele. Eu não sei se é essa referência, mas vamos ver. Coríntios capítulo 6, versículo 19. Coríntios, primeira carta, capítulo 6, versículo número 19. Pode ler, por favor.
Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos?
Bom, então eu sou santuário, eu sou morada de quem?
Do Espírito Santo.
Ok? Então aquele que diz que tem o Espírito de Cristo, mas faz as coisas exatamente contrárias à santidade de Deus, contrária à palavra de Deus, eu posso afirmar, não tenho o Espírito. Mas é a força dele, é do diabo a força. O diabo tem força. Mas e aquele milagre que ele fez? É do diabo. O diabo também faz. Então não adianta realizar milagre. Não adianta realizar milagre. Tem que convergir para a glória de Deus, dar glória a Ele, se manter-se puro, santificado e sempre convergir para a palavra de Deus. Não adianta. Efésios capítulo 1, no versículo 3, carta que o irmão Paulo escreveu, Efésios 1, 13, diz assim: e também nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da
promessa.
É o nome, o Espírito da promessa. Ok? A convicção, você foi selado com o Espírito da promessa. Por que promessa? Porque Deus que prometeu. Vamos ler Lucas 24, 49. Então essa promessa não é da Assembleia de Deus sobre ser cheio do Espírito Santo, dons do Espírito Santo, não é a Assembleia de Deus, não é nenhuma denominação. Essa promessa é de Deus. Pode ler, por favor, irmão Natan.
Eis que enviou sobre vocês a promessa de meu Pai.
A promessa de quem é? Do papai. Abba, pai, paizinho. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade até que vocês sejam revestidos do poder que vem do
alto.
O derramar prometido por Joel, o profeta, lá no Antigo Testamento. Então virão dias que eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne. E não adianta me convencer ao contrário, porque eu creio na Bíblia. Eu decidi crer na Bíblia. Então, você está bêbado, igual fizeram em Pentecostes, não é isso? Vocês estão embriagados, 9 horas da manhã já estão. Não é isso, não. Isso aqui é a promessa do Pai que falou a Joel. Você imagina se Pedro não tivesse dito isso? Aí ia escarnecer da gente mais ainda. Amém? Então, o Espírito da promessa, o Espírito da verdade. Eita glória! Vamos lá, Natan.
O propósito de encarnação foi revelar o Pai. A missão do conselheiro é revelar o Filho. Ao contemplar um quadro a óleo, qualquer pessoa nota muita beleza de cor e forma. Mas para compreender o significado intrínseco do quadro e apreciar seu verdadeiro propósito, ela precisa de um intérprete experiente. O Espírito Santo é o intérprete de Jesus Cristo. Ele não oferece uma nova e diferente revelação, mas abre a mente dos homens para que percebam o mais profundo significado da vida e das palavras de Cristo. Como o Filho não falou de si mesmo, mas falou do que recebeu do Pai, e assim o Espírito não fala de si mesmo, como se fosse fonte independente de conhecimento, mas declara o que ouviu daquela vida íntima da divindade.
Oh, meu Deus, que coisa. Espírito da verdade, não é? Quem é a verdade? Jesus. O Espírito Santo é mentira, por um acaso? É meia-verdade? Não. Deus é verdade, Jesus é verdade, o Espírito da verdade, que é impossível a triunidade mentir. Tito e Hebreus falam, é impossível Deus mentir. Enviarei o Espírito Santo e ele, não é? O intérprete, essa analogia muito bem feita pelo comentarista, ele vai convencer justiça, pecado, juízo. Do pecado porque não crê em Cristo. Então não crer em Cristo é pecado, e pecado que dá inferno, ok? Ele virá e vai convencer, não é goela abaixo, não é graça irresistível, porque se fosse assim, como é que o irmão Estevão escreveu Atos 7,51? Vamos lá, Atos capítulo 7, versículo 51.
Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais.
Eles resistem a quem?
Ao Espírito Santo.
O Espírito Santo é Deus? Então como é que é irresistível? Eu sou obrigado a discordar já de Calvino e dos seus seguidores. Que diz que a graça é irresistível. E está dizendo aqui a Bíblia que as pessoas resistem? Ué, mas Deus não é soberano, todo-poderoso? Como é que resiste? Porque Deus é soberano, ele deu a capacidade das pessoas escolherem. Amém, queridos? Espírito da graça.
O Espírito Santo dá graça ao homem para que se arrependa. Quando peleja com ele, concede o poder para santificação, perseverança e serviço. Aquele que trata com desdém o Espírito da graça afasta o único que pode tocar ou comover o coração, e assim separa a si mesmo da misericórdia de Deus.
Bom, se nós somos salvos pela graça e você resiste à graça, logo você está desgraçado. Se me permita, e às vezes as expressões que eu falo séria, e às vezes em tom de acusação, não, porque a gente não se pode brincar. Não se pode brincar. Resistir. O estudo que foi colocado aqui pelo irmão Eduardo Gomes, que eu coloquei na quarta-feira da semana passada, resistir, pregar em vão. O que nós lemos agora há pouco, Atos. Oi? Foi domingo? É verdade. E 7:51 diz a Bíblia que Estevão estava cheio do Espírito Santo. Então ele não estava pregando dele mesmo, da sua religião pessoal, o judaísmo, não. Estava pregando a Cristo. E ele cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo que convence, as pessoas resistiram àquele que convence. Você está entendendo? Ok? O Espírito da vida, Romanos 8:2 e Apocalipse 11:11. Natan, procure essas referências que eu leio o parágrafo. Um credo antigo dizia: creia no Espírito Santo, o Senhor e doador da vida. O Espírito aquele é aquela pessoa da divindade cujo ofício especial é criação e a preservação da vida natural e espiritual. Romanos 8:2. Quem ressuscitou a Cristo? Com seu poder, o Espírito. 11, Romanos 8:2 diz o quê?
Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou vocês da lei do pecado e da morte.
A lei do Espírito da vida, do Espírito de Deus, em Cristo Jesus. Então não tem vida sem Cristo Jesus. Então por isso que o Espírito Santo aponta a Cristo, fala de Cristo, converge para Cristo, glorifica Cristo. Então o Espírito da vida é a vida enquanto você está em Cristo, como está lá em Colossenses 3:4. Jesus é a nossa vida. Ok? O Espírito de adoção. Ainda, nós nem lemos Apocalipse 11:11. Você deixou aí, não?
Uhum.
Leia, por favor.
Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um espírito de vida vindo da parte de Deus, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram ficaram com muito medo.
Espírito de vida, enviado da parte de quem?
De Deus.
Aleluias e glórias ao Deus Todo-Poderoso. E agora, o espírito de adoção, lê esse parágrafo, por favor, irmão Natan.
Quando alguém é salvo, não somente lhe é dado o nome de filho de Deus, pois ele é adotado na família divina, mas também recebe dentro de sua alma o conhecimento de que participa da natureza divina. Assim escreve o bispo Andrews: como Cristo é nossa testemunha no céu, também o Espírito aqui na terra testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus.
Então vamos ler Romanos 8:15, para que a gente venha ser cristãos berianos, 8:15. Eu acho que é até o 16 que vai mais adiante que fala sobre isso. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos, paizinho, abapai, ou pai no grego, no hebraico. Versículo 16. O próprio Espírito Santo confirma ao nosso, ou seja, testifica que somos
filhos
de Deus. Amém, igreja? Então, como está escrito, espírito de adoção. E agora, ainda sobre o tema, o Espírito Santo, vamos falar um pouquinho sobre os símbolos. Então, existem símbolos específicos, estabelecidos, bíblicos. Não pode inventar: ah, Deus me revelou que agora o Espírito Santo é Salomão. O Espírito Santo agora é uma cambaxirra. Irmãos, para com esse negócio de alegorizar. Não podemos ir além do que está escrito. Existem muitos tipos da Bíblia que eram sombras do antítipo, da realidade. Estão claros, estabelecidos, bíblicos. Eu não posso interpretar aquilo que não é real. Aquilo que... Eu não posso dizer o que a Bíblia não diz. Eu vou adulterar a Bíblia, eu sou um falsificador do Evangelho? Não. Por exemplo, eu já vi pessoas precarem sobre aprovação de Abraão, Gênesis capítulo 22, quando Deus o manda sacrificar o filho da promessa Isaac, né? É meio. Não dá para entender. Bom, se Deus prometeu o filho da promessa e quer, vai matar o filho da promessa, tudo que ele mais queria? Ah, não, porque aquele é o espírito. Outro dia um pastor me falar que essa cena era uma cena porque. E começou a inventar um monte de coisa. Meu filho, está interpretado lá por uma pessoa cheia do Espírito Santo que ali Deus estava provando Abraão. Então não inventa. Não inventa moda, não, por favor. Não, porque o Isaac é isso, porque o cordeiro é aquilo, a moita é isso e o cutelo é isso. Irmão, ali é uma prova que Deus deu a Abraão. Está lá em Hebreus. E Abraão creu de que se Deus o matasse, Deus era poderoso para o ressuscitar, trazer a vida. Está lá nos heróis da fé. Então, você pode, a sua imaginação é boa, você quer até colocar uma cereja. A Bíblia não precisa de cereja, nem de azeitona. A Bíblia já está completa. Não precisa de acessório. E nem de tirar aquilo que você acha que deve tirar. Bíblia não é self-service. Temos que comer o rolo todo. Amém? E agora sobre os símbolos. Deixa eu ler esse parágrafo, Natan, lê o próximo. As palavras são veículos inadequados, para transmitir a verdade. Quando muito, apenas revelam a metade das profundidades, do pensamento. Deus achou por bem ilustrar com símbolos, o que de outra maneira, graças à pobreza da linguagem humana, nunca poderíamos saber. Os seguintes símbolos são empregados para descrever as operações do Deus Espírito Santo: fogo.
O fogo ilustra a limpeza, a purificação, a intrepidez ardente e o zelo produzido pela unção do Espírito. O Espírito é comparado ao fogo porque o fogo aquece, ilumina, espalha-se e purifica.
Purifica. Batizarei com o Espírito Santo e com fogo. Fogo também fala da presença de Deus por causa da luz. Está escrito lá no livro de Levítico, capítulo 6, e faz parte do sacrifício e do simbolismo das cerimônias do Antigo Pacto. Olha, o fogo não pode apagar, que o fogo também representa o quê? A presença de Deus. Está lá em Levítico, capítulo 6, eu não lembro qual é a referência, dizendo, o fogo não pode apagar. Por isso, não é, os levitas, os que trabalhavam no templo, de manhãzinha o fogo estava querendo apagar, tirava a cinza, não é? E reacendia o fogo, porque o fogo aquece, purifica, e ali fala da presença de Deus. É como uma coluna de fogo, presença de Deus, ok? Então, é um símbolo. Então, ilustra, como diz aqui, purificação, limpeza, intrepidez, ardente, zelo, produzido pela unção do Espírito Santo de Deus. Vento. E aqui tem as referências, tá? Tem as referências. Você encontrou aí, meu filho? A Levítico.
Levítico 6, 12. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado.
Olha aí. Não deve ser apagado. Por isso, irmão Natan, que está lá sobre os dons espirituais, Paulo fala: não, não, vamos ler de novo aí, não sai não. Por isso está lá: não extinguais ou não extermine, não acabe com o Espírito Santo, que é fogo. Olha a simbologia, mas é perfeita. Não é coisa da minha cabeça. Então vamos lá, o fogo não pode acabar, continua.
O sacerdote acenderá a lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas.
Agora sim, o 13.
O fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado.
continuamente. E aí o quê? Aí sim, é um símbolo, não é, da presença de Deus. Jesus disse: sem mim nada
Deus,
podeis
pai.
fazer. Aí você vai tirar férias, não sei para onde. O fogo pode ficar aqui? Olha outro símbolo que nós vamos falar adiante. Azeite, óleo. As 10 virgens. Elas iam para lá e para cá. As prudentes levavam o quê?
Azeite.
E as imprudentes? Não tinha. O que que o azeite faz? Luz. Vamos lá? Água.
Vento antes.
Vento é, perdão. Isso.
O vento simboliza a obra regeneradora do Espírito e indica sua misteriosa operação independente, penetrante, vivificante e purificadora.
É, tem um texto que eu não lembro. É, pode ser que esteja aqui. Não é? O vento, o Espírito Santo, é como o vento. Nós somos conduzidos pelo Espírito Santo. Então, é para lá que nós vamos. Ele sopra onde quer. Em Atos capítulo 13, também diz que eles oraram, jejuaram, o Espírito Santo falou, disse: vai para este lugar. Então o Espírito Santo dá a direção, ele guia, está ao lado em nós. Achou, meu filho?
É como diz o versículo.
É, foi Jesus que falou, né, acho que falou para Pedro, disse assim: olha, o vento sopra aonde quer, algo parecido. Enquanto você procure.
Aqui, o João 3:8, o vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito.
É guiado pelo Espírito. Quem é guiado pelo Espírito Santo? Romanos 8,14, é filho de Deus. Ok? Então está aqui. É, o vento, e agora sobre a água.
O Espírito é a fonte de água viva, a mais pura e a melhor, porque ele é um verdadeiro rio de vida, inundando nossa alma para limpar a poeira do pecado. O poder do Espírito opera no reino espiritual o que a água faz na ordem material. A água purifica, refresca, sacia a sede e torna frutífero o estéril. Ela purifica o que está sujo e restaura a limpeza. É um símbolo adequado da graça divina que não apenas purifica a alma, mas também lhe acrescenta a beleza divina. A água é um elemento indispensável na vida física e o Espírito Santo é um elemento indispensável na vida espiritual.
O parágrafo seguinte diz: qual é o significado da expressão água viva? É viva, é em contraste com as águas paradas, brejos, cisternas, não é? Coisas para água viva. No livro de Ezequiel, diz que fluía do trono de Deus um rio de água viva. E onde esse rio de água viva passava, o que que fazia? Curava e ressuscitava pessoas simbolicamente, falando da graça de Cristo Jesus. Tem outro texto sobre água, João capítulo 7, versículo 36 e 37 e 38, salvo engano. Vamos.
Vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês não podem ir para onde eu estou. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva.
Eita glória! É bênção pura, não é? Tá aqui, ó. Tá aqui, inclusive, tá? João 3,5, João 4,14, João 7,38 e 39. E agora, como nós já lemos aqui, inclusive, né? Efésios 1,13, né? Nós somos selados. Selado é o penhor. É a garantia, como está escrito lá também, não é? Que o Espírito Santo é o penhor, a garantia que temos, somos selados. Lá na frente a gente vai falar sobre isso, né? Muitos irmãos nossos creem que este selo já é o revestimento de poder, o batismo. Claro que não. Claro que não. Uma coisa é você ser selado, tem o Espírito Santo, o penhor da promessa. Outra coisa é ser revestido, que nós vamos estudar lá na frente. Efésios 1:13 e 2 Timóteo capítulo 2, versículo número 19. Essa ilustração exprime os seguintes pensamentos. Posse. A impressão de um selo dá a entender uma relação com o dono do selo, um sinal inquestionável de algo que lhe pertence. Os crentes são propriedade de Deus e é possível saber isso pelo Espírito que neles habita. Outro símbolo do Espírito Santo, o azeite, que nós falamos sobre isso também um pouquinho aqui. Vamos lá.
O azeite é talvez o mais comum e mais conhecido símbolo do Espírito. Quando se usava azeite no ritual do Antigo Testamento, falava-se de utilidade, frutificação, beleza, vida e também transformação. Geralmente era usado como alimento para iluminação, lubrificação, cura e alívio da pele. Da mesma maneira, na ordem espiritual, o Espírito fortalece, ilumina, liberta, cura e também alivia a alma.
Eita maravilha! Azeite. Enche a sua lamparina de Deus, do azeite. Naquela época, sem azeite, não tinha fogo. Não tinha fogo, não tinha luz. Quem não tem luz está nas trevas. E por fim, pomba, que nós falamos sobre este tema, mas eu queria que o irmão Natan nos ajudasse.
A pomba como símbolo significa brandura, doçura, amabilidade, inocência, suavidade, paz, pureza e paciência. Para os sírios, ela é o emblema dos poderes vivificantes da natureza. Uma tradição judaica traduz Gênesis 1:2 da seguinte maneira. O Espírito de Deus, como pomba, pousava sobre as águas. Cristo falou da pomba como encarnação da simplicidade, uma das belas características de seus discípulos.
E o texto que nós já citamos aqui também, né, em outro texto anterior ao que nós acabamos de ler, sobre o batismo de Cristo Jesus no Jordão. Né? Uma voz vinha do céu. Este é meu filho ao qual eu me agrado, me comprazo. Jesus estava ali e sobre ele pousou quem? Uma pomba. Então vamos usar os símbolos nos seus devidos lugares, usar os tipos nos seus devidos lugares e continuar estudando a palavra de Deus. No próximo domingo, se Jesus não voltar, nós vamos tratar sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento. Como é a atuação, como foi o Espírito Santo no Antigo Testamento? Como é que era o ministério, como é que era a atuação? Era como nós temos hoje? Ele habitava? Como era o Antigo Testamento a ação do Espírito Santo de Deus? Nós demos aqui um breve vislumbre, né, que Sansão não sabia que o Espírito Santo já tinha se retirado dele. Você imaginou? Que tristeza! Não tem força para resistir aos inimigos. Aí sim, uma aplicação. Sansão, ele pensou que ia destruir todo mundo, os inimigos, como antes. Enquanto ele tinha o Espírito Santo, ele prevalecia. Sem o Espírito Santo, ficou cego. E ficou dando volta, sendo zombado, escarnecido. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Alguma pergunta bíblica? Alguma pergunta sobre o tema?
Amanda fez agora. Pastor, gostaria que falasse a respeito de ungir com azeite. Isso ainda pode ser feito?
Irmã, vamos ler. Como foi lido aqui, de maneira muito, muito rápida e breve, sobre o azeite, ele falou que, em especial no Antigo Testamento, o azeite, ele tinha as suas funções, e dentre as funções e utilidade do azeite, beleza, vida, transformação, alimento, iluminação, lubrificação, cura e alívio da pele. Então nós lemos, vamos ler, Natan, Isaías 1:6. Isaías 1, 6.
Desde a planta do pé até o alto da cabeça não há nada são, a não ser feridas, contusões e chagas abertas umas e outras que não foram limpas nem atadas e nem tratadas com azeite.
Então aqui está dizendo que o azeite literal, ele também tinha suas funções medicinais, tá bom? Especiarias eram colocadas e ali eles tinham a capacidade, a eficácia de curar enfermidades, feridas. Isso é ponto pacífico. Sobre aquela parábola do bom samaritano, não sei onde está agora, depois você veja. A parábola do bom samaritano faz também uma alusão sobre usar o óleo, o azeite, também como um remédio, como um elemento para curar a ferida daquele que foi espancado, não é? No contexto, está escrito que o bom samaritano veio e não colocou... Vê lá onde está escrito assim.
Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e vendo compadeceu-se dele. E aproximando fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho.
Olha aí. Então aplicou aonde? No ferimento. Aqui não é unção. Então o óleo aqui era usado como, não é, um elemento que tinha capacidade para... É como um metiolate, é como um remédio, uma pomada. Não é? Então óleos com as suas... devido às especiarias, ele tinha a capacidade como se fosse usado como remédio. Dito isto, vamos para Tiago, capítulo 5, versículo 17 em diante.
Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo... Então o céu deu chuva e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade...
Não, filho, é antes, é versículo 15, me perdoa.
E a oração da fé salvará o enfermo...
Não,
e os...
então é o 14. Agora sim, 14.
Agora é certo. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor.
Veja bem, esse texto... de Tiago, como alguns textos do Novo Testamento, em especial do tratado de Lucas, Atos dos Apóstolos, nós encontramos aqui que o que cura não é o óleo, mas a oração da fé. Nós não podemos cair num sincretismo religioso e, ao mesmo tempo, nós não podemos deixar de crer na simbologia. Mas aqui nesse texto está mandando ungir. Me passaram ontem um vídeo que eu fiquei estarrecido, irmã Cláudia Massa de Macaé, fiquei, não é? Eu creio, não são, né? Mas como se deve ungir não é... onde está? Tanto é que a unção com óleo, se colocava óleo na ferida, quando usava no sentido de curar como um remédio, como um metiolate, como um mercúrio, como uma pomada, botar no remédio. Agora, você imaginou, se for desse jeito, então, pessoas que têm problemas nas partes íntimas. Venha ungir aqui, minha ferida, meu machucado, meu problema. Você já pensou? Dá problema. A unção com o óleo que simboliza não é o óleo que cura, é a oração da... Então, quando se unge com óleo, ungir aqui na fronte. Pega um óleo e unge-se na fronte. Pastor, pode ungir o carro? Não. Tem nada que ungir carro. Nada disso. Então, nós cremos que a oração da fé é que vai salvar. Eu não posso dizer quem usa de maneira bíblica. Agora, é bom lembrar que vários acontecimentos, ainda no Novo Testamento, que está na nossa Bíblia, foram colocados, mas muitos foram desaparecendo paulatinamente. Por quê? Estava no início da igreja. Por exemplo, fazer voto, raspar a cabeça. purificação, Paulo circuncidou Timóteo. Paulo, ele permitiu-se fazer, a cerimônia da purificação para que o evangelho chegasse às outras pessoas. Por exemplo, em Atos capítulo 1, lançar sorte. Por quê? Estava sendo ainda implantado o evangelho e muitas coisas do antigo pacto que não feriam a fé em Cristo Jesus eram toleradas. Então Paulo circuncidou Timóteo não como um elemento e como uma ação salvífica, mas para abrir a porta para o evangelho. Então, depois de Atos 1, alguma pessoa mais foi vista lançando sorte, Urim Tumim? Não, por quê? Porque ali em Atos 1, o Espírito Santo ainda não tinha descido. Então, nós temos óleo de ungir, mas não se pode banalizar. Porque eu já fui em igreja, a Assembleia de Deus, que tem lá, eles fazem aqueles cultos de campanha, aí tem um litrão do óleo lá. O jarro de óleo do amor, o jarro de óleo da prosperidade, o jarro do poder, o jarro da casa própria e por aí vai. Então as pessoas banalizam e acabam fazendo do óleo um amuleto, idolatrando o óleo. E a Bíblia diz a oração da fé. Agora, quando se fala em Isaías 1:6 e quando se fala sobre a parábola do samaritano, aquele óleo está sendo colocado como especiaria medicinal e não como unção, diferente de Tiago capítulo 5, versículo 14. Então pode ungir? Pode, mas cuidado que pode se virar um amuleto. Tem gente que tem que tomar um banho de óleo. Ah, tá. Eu já vi, vai dar um banho de óleo na pessoa. Então é complicado. Tá bom, minha irmã Amanda, Deus te abençoe.
Outra pergunta aqui, o irmão Márcio Maia, ele disse assim: pastor, quando proferimos palavras para expulsar os demônios, podemos dizer, espírito do mal, saia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou só saia em nome de Jesus?
Olha, muitas pessoas até quando oram, né, até fazem, né, Pai, o que que a Bíblia ensina? Tudo que pedires em meu nome. Agora, como é pedido, né? Nós devemos orar a quem? Orar ao Pai. Oração do Pai Nosso, não é? Pai Nosso, que então, dirigido ao Pai. Em nome pelo que Jesus fez. E sendo conduzido pelo Espírito Santo. Romanos 8, versículos 26 e 27. Então é orar ao Pai porque é o Pai. E orar ao Pai é a Trindade. Pelo que Jesus fez. Porque eu sou aceito por Deus. Porque eu estou em Cristo. E quando eu tenho Cristo, eu tenho o Espírito Santo. Se é que eu tenho o Espírito Santo, então eu vou orar segundo aquilo que Deus seja glorificado. Eu não vou orar quando eu oro ao Pai por estar em Cristo e tenho o Espírito Santo, eu não vou orar pedindo coisas egoísticas. Se eu disser para você, é herético, não, ao nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas biblicamente, o que nos ensinado é orar em nome, tudo que pedir em meu nome. Ok? Então você ora ao Pai por estar em Cristo Jesus. Eu estou em Cristo Jesus, Pai, me ajuda. Jesus está à destra do Pai e pode muito bem socorrer nas nossas fraquezas. Eu não posso dizer que seja, digamos, herético, claro que não. Está orando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muitas pessoas fazem isso, mas não é usual. Não foi usual no princípio da igreja. Acabou?
Por enquanto, essas perguntas... Ah, teve mais uma aqui. A irmã Cristiane Pires. Salmos capítulo 23. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Por favor, explique essa passagem.
Ungir a cabeça com óleo, lembramos que no passado a consagração, o óleo era usado para consagrar reis, né? E Davi era rei, então quando ele é ungido, Davi foi ungido pelo menos duas ou três vezes, salvo engano. Então quando ele unge a minha cabeça com óleo, é uma consagração, é uma ordenação. E o meu cálice vai transbordar. Quando nós somos ungidos, né, o que é transbordar? O transbordar fala o quê? Da graça estar cheio, como lá em Efésios capítulo 5, versículo 18. Não é? Não se embriagueis com vinho, mas enchei-vos do. E quando você se enche do Espírito Santo, o teu cálice transborda. Agora, lembrando que cálice aqui tem um significado diferente do cálice que Jesus disse que bebeu. É diferente. Palavras devem estar sendo analisadas dentro do seu devido contexto. Tem algumas pessoas, irmã Cristiane Pires, que dão explicações diferentes daqui e dali, podem dar uma explicação diferente da nossa. Agora você tem que só que entender o significado do salmo. Por que do salmo? Primeiro, quem escreveu foi rei Davi. Segundo, quem escreveu foi pastor Davi. Então ele compara a vida dele, humanamente, que era rei falho, pastor falho, mas diante de um Deus que separa e que unge. Porque quem escolheu Davi? Não foi Samuel. Samuel só confirmou aquilo que Deus escolheu. Então, que o Senhor venha ungir a cada um de nós para que a gente possa transbordar da graça, do óleo, ser cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? O pássaro que Noé soltou. Ele soltou corvo e depois soltou pomba. Não foi isso? Primeiro ele soltou corvo, foi isso? E depois foi uma pomba que trouxe uma folha de oliveira? Eu não lembro exatamente. Então as perguntas fazem a gente meditar, refletir. E agora, é claro, irmãos, que a gente pode responder e pode responder de maneira parcial, não como os irmãos gostariam, porque às vezes uma pergunta requer uma análise, uma pesquisa maior. Alguma coisa sobre Noé?
É Gênesis 8:8. Depois, no caso de soltar o corvo, no versículo 7, Noé soltou uma pomba para ver se as águas já tinham diminuído na superfície da terra.
Ok, obrigado, irmã Laís Diniz. Obrigado, meus irmãos. Agora, tudo que é dito aqui, irmãos, você, por favor, confira na Bíblia. Confira na palavra de Deus. Sobre ungir com óleo, ainda falando esse tema, por as pessoas usarem errado, a gente quer jogar tudo fora. Porque as pessoas cometem erros sobre os dons do Espírito Santo de Deus, eu não posso anular. Não aniquile, não extingua o Espírito Santo de Deus. Então precisamos entender isso. Tá bom? Dito todas essas coisas, vamos então orar para encerrar a nossa 42ª aula de hoje. Senhor, chegamos até aqui e te agradecemos pelo que o Senhor é, nosso Pai, que por tão grande amor nos enviou o Filho, e porque cremos, não somos apenas filhos, mas somos a habitação do Deus Espírito Santo, tabernáculo do Senhor, onde o Senhor habita. Limpa-nos, para que sejamos puros, lava-nos, para que sejamos mais brancos do que a neve, e cria em nós um coração puro. Ajuda-nos a sermos todos dirigidos não por inteligência humana, mas pelo teu Espírito. Em nome de Jesus. Ó Senhor, coopera conosco no findar desta noite. Os que estão em trânsito, em casa, ainda terão afazeres de estudos, trabalho. Outros estarão, Senhor, pensativos. Outros tão preocupados que talvez o sono se perca, se vá. Dá-nos uma noite de sono tranquilo e reparador, tirando ansiedade, depressão, medo, curando enfermidades. O Senhor pode curar agora. Basta o Senhor dar uma ordem. E a oração da fé que nós estamos agora concordando em nome de Jesus, para que a vontade do Senhor se cumpra em nós. Cura, meu Deus. Liberta, salva. Espírito Santo de Deus, convença daquilo que nós não podemos convencer. Obrigado por lares aqui são representados por congregações locais. Obrigado pelos pastores que aqui estão conosco, famílias que têm ajudado a levantar as nossas mãos aqui, Senhor, cansadas, sim, muitas vezes, mas temos cooperado uns com os outros. Ó Deus, fica conosco, abençoa a tua igreja, nossos irmãos em toda a face da terra, haja batismo com o Espírito Santo, sejamos guiados pelo Espírito Santo, meu Deus, temos sensibilidade que jamais vemos resistir ao teu Espírito a falar conosco. Em nome de Jesus, guarda a nação brasileira, o presidente, ministros, governadores, prefeitos, dá-nos retorno em paz para o nosso lar. E nos dá, Senhor, graça de terminarmos este seminário, onde temos sido aperfeiçoados pela tua palavra. E assim nós oramos, todos unânimes, concordando em Cristo Jesus, para que o Senhor que começou a boa obra termine, até o dia onde estaremos para sempre com o Senhor. E agora, Senhor, todos concordando, unidos, oramos dizendo que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, as doces e eternas consolações do Espírito Santo, seja com esta igreja, seja com a igreja do Senhor em toda a face da terra, hoje, amanhã e para todos sempre. Os que concordam, desejam e creem, digam comigo, amém.
So